Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná desta sexta-feira. Vamos fechar a semana com os principais destaques do noticiário aqui do Estado, começando com a CBN Londrina. A Silvia Vilarinho nos conta mais sobre o transporte da vítima do incêndio de Cascavel, do apartamento, aquela cena impressionante, que iria para Londrina, mas a chuva, as condições do tempo atrapalharam. Ela ficou pendurada na janela, em cima do suporte do ar-condicionado. Em função da gravidade do estado dela, a intenção é transferi-la para Londrina. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Ótimo dia a todos. Essa transferência ainda não aconteceu, essa operação de transferência está em andamento, era para ter sido realizada ontem, mas ela chegou a ser levada de UTI móvel até o aeroporto, chegou a entrar na aeronave, mas não foi possível a decolagem por causa, né, do mau tempo, muita neblina, então não foi possível. A expectativa é que ela seja transferida aqui para Londrina ainda na manhã de hoje. E aqui, por Londrina, o Hospital Universitário já informou que a vaga dela está garantida, que o quarto está liberado, que assim que ela chegar, todo o tratamento necessário será realizado, viu, Joyce? Então, a gente segue acompanhando por aqui. O Hospital Universitário é referência em tratamento de pessoas com queimaduras. Ela teve 70% do corpo queimado, né? Por isso, então, o encaminhamento dela para Londrina. O HU está pronto e a gente segue acompanhando esse caso, Joyce.
Outra vítima desse incêndio, um menino de 4 anos, veio aqui para Curitiba para atendimento especializado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, especialista também no tratamento de queimados, nas lesões por queimaduras. E hoje o hospital informou que o menino de 4 anos já passou por procedimentos para cuidados com as áreas queimadas. Devido ao comprometimento das vias aéreas, o paciente, então a criança, permanece internada em leito de UTI pediátrica aqui em Curitiba. A gente relembra este caso que mobilizou a semana, esse incêndio em Cascavel, neste edifício, mobilizou o corpo de bombeiros, houve inclusive necessidade de atendimento para bombeiros que tiveram então que atuar neste caso, e nós da CBN pelo Paraná, aqui em Curitiba, em Londrina e também na cidade de Cascavel, seguimos acompanhando então toda essa mobilização a respeito deste caso. A situação mais delicada é justamente desta mulher de 28 anos que deve ser levada então para o hospital em Londrina para atendimento, e aqui em Curitiba a gente segue acompanhando inclusive essa mobilização também. Outra mobilização que acontece hoje é sobre rodovias. Semana que vem, até o final do mês, tem novos leilões que vão colocar para os lotes 4 e 5 as novas concessionárias, mas as concessionárias que já atendem aqui no Paraná se uniram e estão lançando hoje a campanha, o movimento Afaste-se, pela segurança de quem trabalha nas rodovias do estado. O lançamento está acontecendo aqui na região de Curitiba, em São José dos Pinhais, cidade que abriga, inclusive, uma importante unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. Então, as concessionárias, as corporações de segurança e entidades de regulação do transporte lançando, então, essa mobilização pela adoção de práticas mais seguras que reduzam o risco de acidentes com profissionais em atendimento nas rodovias. Este evento traz também ações de fiscalização, de educação, e a possibilidade, a proposta é para que o motorista adote um comportamento de que, sempre que possível, mudar de faixa para abrir um espaço de segurança ao avistar equipes em operações de atendimento, manutenção, fiscalização ou obras na pista. Outra orientação é que reduza a velocidade em 40 km por hora em relação ao limite do local para reduzir também ações e riscos de acidentes. Hoje, então, as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal promovem dinâmicas educativas para motoristas, inclusive utilizando equipamentos que simulam a manobra correta de mudança de faixa diante de equipes de atendimento. Haverá também campanhas com veiculação de mensagens naqueles painéis eletrônicos nas rodovias do estado. Ação que reúne a EPR Litoral Pioneiro, a EPR Iguaçu, a PR Vias, a Via Araucária, Arteres Litoral Sul, Planalto Sul, Regis Bittencourt, além da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Polícia Rodoviária Federal aqui no Paraná. A gente segue no CBN Paraná com as informações e os destaques de hoje. Agora a gente vai para Cascavel. Em Cascavel, a Letícia Garcia nos destaca uma operação que identificou um suspeito de armazenar e divulgar material de abuso sexual infantil. Centenas de arquivos foram encontrados nessa nuvem nas redes sociais deste homem. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão aqui em Cascavel. A ação é parte de uma investigação que apura crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet. A operação teve início a partir de informações encaminhadas por autoridades estrangeiras especializadas na proteção de menores no ambiente digital. Esses órgãos apontaram a existência de arquivos ilícitos vinculados a contas mantidas em plataformas online. De acordo com a Polícia Federal, as análises técnicas confirmaram a presença de centenas de arquivos contendo material de exploração sexual infanto-juvenil. Os conteúdos foram localizados em serviços de armazenamento na nuvem e nas redes sociais. O investigado poderá responder pelos crimes previstos no ECA, que tratam do compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Federal destaca que, embora o termo pornografia infantil ainda apareça, a expressão que vem sendo utilizada internacionalmente é abuso sexual ou violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso para enfatizar a gravidade e a dimensão desses crimes que vitimizam pessoas em situação de vulnerabilidade. Joyce.
Muito obrigada, Letícia, por essas informações. Agora, Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta mais sobre o afastamento do secretário de Fazenda de Maringá após a Polícia Federal cumprir um mandado de busca e apreensão na casa dele. Bom dia, Brenda.
Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. O secretário municipal da Fazenda aqui de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, pediu afastamento do cargo depois que a casa onde ele mora foi alvo desse mandado de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal na manhã de ontem, quinta-feira. Por meio de uma nota, o secretário anunciou que pediu a licença desse cargo, disse que está à disposição das autoridades para esclarecimentos e que desconhece o motivo dessa ação da Polícia Federal. Na nota, ele diz que na casa ele afiança que não há nada ilícito ou obtido de forma torpe, que nada foi encontrado e que vai ultimar esforços com o advogado para ter mais detalhes e esclarecer esses fatos. Essa nota na íntegra está no site da CBN Maringá também, e a prefeitura também emitiu uma nota informando que o objeto da investigação não tem relação com a gestão municipal. O secretário da Fazenda, Carlos Augusto, pediu licença temporária para se dedicar a esclarecer esses fatos, e o município ainda destacou que no processo de nomeação dos secretários, todas as certidões exigidas são devidamente verificadas e que o servidor não tinha nenhum registro que o desabonasse. A prefeitura reiterou a confiança nas instituições, no devido processo legal e no direito à ampla defesa nessa nota que foi emitida. Esse caso aconteceu dentro da Operação Mafiuse. A gente falou sobre ela aqui no CBN Paraná também ontem. A Polícia Federal em Curitiba deflagrou essa nova fase da Operação Mafiuse de combate à lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional. Cumpriram mandados, então, de prisão preventiva, mandados também de busca e apreensão em Curitiba e em Maringá, aqui no Paraná, além de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Peruíbe e Jardinópolis, todos esses no estado de São Paulo. Aqui em Maringá, os agentes cumpriram, então, o mandado de busca e apreensão na casa do secretário de Fazenda. E o objetivo dessa operação é desarticular, então, essa organização criminosa que lavava dinheiro do narcotráfico internacional. As investigações apontam que o grupo movimentou quase 14 milhões de reais. Os suspeitos comandavam, então, uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas que movimentavam cifras multimilionárias em várias contas bancárias. Há indícios de que o chefe dessa organização comprou um time de futebol com dinheiro do tráfico internacional de drogas, e as investigações apontam ainda que os suspeitos têm ligação com uma facção criminosa de São Paulo. Todos os esclarecimentos e também o desdobrar dessa situação a gente vai atualizando aqui na CBN e também no CBN Paraná. Joyce.
Muito obrigada, Brenda Karamaski. E para fecharmos hoje, vamos falar de saúde, problema sério com os cigarros eletrônicos. E na região dos Campos Gerais, um olhar sobre os pais desses jovens que utilizam esses dispositivos, não é, Manuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Acho que até é um assunto inusitado, mas importante, né, que a gente traz agora, porque o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Ponta Grossa, no CRIA, cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma casa ontem aqui na cidade de Ponta Grossa. E a ação teve como objetivo apreender narguile e cigarros eletrônicos que estariam sendo utilizados por duas irmãs adolescentes, menores de idade. A investigação apura o crime de fornecimento de substância que cause dependência física e psíquica à criança ou adolescente. Esse crime está previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é muito rotineiro a gente ver esse tipo de ação. As apurações começaram após o recebimento de vídeos em que as adolescentes aparecem usando os dispositivos, os cigarros eletrônicos e também o narguile, com o conhecimento dos pais. Segundo a Polícia Civil, eles vão ser responsabilizados. Durante a busca, o narguile foi encontrado nos cômodos da casa e os pais foram intimados a comparecer à unidade policial para serem interrogados, sobre o crime. A delegada Ana Paula Cunha Carvalho explica que vender, entregar ou fornecer, mesmo de forma gratuita, substâncias que causem dependência a crianças ou adolescentes configura crime e gera responsabilização dos adultos envolvidos. Eles podem ser condenados até 4 anos de prisão. A gente não vê algo muito frequente nessa situação de cigarros eletrônicos, que são proibidos de ter comercialização e uso no país, mas que são tratados ali como uma coisa menos danosa do que outras drogas ilícitas também, que têm um apelo ali até mesmo de divulgação e de crime de tráfico de drogas muito maior, mas os cigarros eletrônicos eles são proibidos, só que é muito fácil de adquirir, até mesmo nos centros das grandes cidades, né, Joyce?
Ei, vamos acompanhando também, porque é um problema sério de saúde a questão dos cigarros eletrônicos e todo mundo tem que ter sua responsabilidade, sua parcela. Muito obrigada aos meus colegas e muito obrigada a você que acompanhou mais um CBN Paraná.